Queridos, história de Sansão. Acredito que todos nós de alguma forma conheça. Talvez você esteja nos visitando aqui, passando pelo nosso chat, assistindo o nosso culto. Quero dizer que você é muito bem-vindo. Tenho certeza que Deus tem uma palavra diretamente para o seu coração nessa noite. Eu creio no momento de um renovo da parte do Senhor. Eu creio no momento, eu coloquei como tema dessa mensagem, a fonte de clamor, a fonte de um clamor. Na realidade, nós estamos vivendo um momento que às vezes nós estamos bastante cansados, de acordo com tudo, a situação do mundo, a situação do nosso país, tantas coisas aparentemente negativas acontecendo ao nosso redor. Isso exige de nós sim uma fé muito mais apurada, um exercício da fé muito maior, muito maior. E é interessante que muitas vezes nós nos encontramos numa situação de extremo cansaço físico, espiritual e emocional. A história de Sansão, ela é bastante interessante, por quê? Porque aqui está contando a história, né, de um dos feitos de Sansão, no momento que o Espírito de Deus, ele se apossa de Sansão. É interessante que a Bíblia, ela deixa sempre relatada que o Espírito de Deus se apossou de Sansão. E a história conta aqui que, na realidade, quando o Espírito Santo de Deus se apossava dele, é que realmente a força aparecia realmente em Sansão. Às vezes, pensando quando eu era criança, lógico que nós olhávamos às vezes os livros de história, aparecia sempre a ideia de Sansão, um Sansão forte, um Sansão maior que os outros homens, diferente dos outros homens, que de repente se destacava em meio à multidão. Mas nós temos que entender que Sansão, aparentemente, ele não demonstrava a força que realmente havia nele. Por quê? Porque eles buscavam sempre descobrir de onde vinha a sua força. Porque se fosse algo que fosse visível aos olhos, eles não estariam sempre procurando descobrir de onde vinha a força de Sansão. E era muito claro que essa força, como o texto sempre relata aqui na história de Sansão, mostrando que era o Espírito de Deus que se apossava de Sansão, e naquele momento a força que nós conhecemos acontecia. Ele vencia as batalhas, ele vencia os filisteus, ele matava 1000 homens, ele pegava 300 raposas. Era isso que acontecia quando o Espírito Santo se apossava de Sansão, o Espírito de Deus. E é interessante que nesse texto que nós lemos, Sansão, ele tinha acabado de ferir 1000 homens. Diz que ele tinha sido amarrado pelo próprio exército de Judá, o povo de Judá. Diz que o texto diz aqui que com cordas novas. E diz que quando ele chegou para ser entregue aos filisteus, diz que ele arrebentou essas cordas como fossem linho queimado, e se arrebentou dos seus braços. E diz que naquele momento, Sansão, o poder de Deus, a unção de Deus, se apossou do Sansão. Ele pegou uma queixada de jumento e foi matando, matou um, matou outro, até que chegou e matou 1000 filisteus. Oi, voltou. 1000 filisteus. E diz que logo em seguida, Sansão, ele se viu numa situação em que o Espírito de Deus saiu dele, e ele viu claramente que ele era um ser humano como qualquer um outro. E o texto diz aqui que nesse exato momento Sansão, ele teve sede, e ele diz assim para o Senhor: Senhor, será que agora eu vou morrer de sede e cair nas mãos desse incircunciso? Sabe, queridos, por que eu estou citando isso? O momento que nós vivemos é um momento que está exigindo muito da nossa fé. E nós temos que ter uma cobertura, sim, o poder de Deus dentro de nós, e temos que ter uma busca por esse poder de Deus em nós. É um momento de muita exigência da nossa fé, de uma estrutura emocional que muitas vezes nós não temos verdadeiramente. mas que através do poder de Deus, a unção de Deus, isso pode ser suprido dentro de nós. Eu não sei quantos de vocês, mas eu acredito que talvez os pastores que estejam me escutando agora, assim como algumas vezes já aconteceu comigo, sabe, querido, já aconteceu alguns momentos de eu estar ministrando a palavra de Deus e ter uma busca tão grande antes, momento de jejum, de oração, para que Deus pudesse ministrar a palavra dele ao meu coração, e de repente ministra a palavra, o poder de Deus, ele se manifesta, vejo a manifestação do Espírito de Deus, e aquele negócio maravilhoso, o Espírito de Deus se movendo, aquilo que move dentro de nós, e você, em alguns momentos eu me sentia como Sansão e dizia: poxa, que guerra espiritual vencida, o poder de Deus me usou, a unção de Deus estava sobre mim. De repente isso acontecia num domingo, e de repente chegava na bela da segunda-feira, e parecia que aquele homem, cheio da unção do poder de Deus, se via verdadeiramente, ou me via verdadeiramente como um homem simples, que naquele, no dia de ontem, tinha sido usado com grande poder por parte de Deus, pessoas foram tocadas, pessoas se converteram, e de repente eu me enxergo na minha condição de humana, de um ser humano que verdadeiramente eu sou. E diz que nesse momento, eu acredito que muitos de nós talvez passamos por essas situações. Quantas vezes você já abençoou a vida de pessoas, já orou por pessoas, já exerceu a oração, a fé de uma forma sobrenatural, e de repente você está numa situação emocionalmente destruído, às vezes uma tristeza no mais profundo do seu interior, que você não consegue entender de onde vem, e muitas vezes você se pergunta: Deus, mas até ontem eu estava movendo na fé, sendo usada, sendo usado pelo Senhor, o teu Espírito tinha se apossado na minha vida, e começa a surgir aquele ponto de interrogação dentro de nós. Queridos, nesses momentos de extrema angústia, há uma solução que Sansão, ele nos ensina exatamente o que devemos fazer. Nesses momentos em que há essa sequidão dentro de nós, exige que nós devamos ir até a presença de Deus. De que forma? Através da oração, para que dentro de nós possa surgir uma nova fonte, um novo manancial, uma água viva dentro de nós. E sabe o que Sansão faz? E diz que quando ele chega nesse momento, depois de ter feito tudo isso, matado 1000 homens, ele chega e diz para Deus assim: Deus, eu estou com muita sede, eu vou morrer de sede. O Senhor vai permitir que isso aconteça? Eu que fiz tudo isso, vai permitir que isso aconteça? Sabe o que Sansão está fazendo aqui? Ele está clamando a Deus. Ele está reclamando a Deus. Muitas vezes falta isso em nós, esse clamor verdadeiro. E diz que Deus, sabe o que Deus faz com Sansão? Diz que o Senhor fende uma cavidade numa rocha que estava em Leir, e diz que dela saiu água. Sansão bebeu, recobrou o alento e reviveu. E sabe do que ele chamou exatamente aquele lugar? Em Hacoré, que quer dizer uma fonte de clamor, uma fonte de oração. Queridos, nesses momentos difíceis das nossas vidas, a total diferença que é executada em nós só vem através da oração, e verdadeiramente através do clamor ao nosso Deus. Muitas vezes nós perecemos, paramos em meio ao caminho, não prevalecemos em meio à batalha, porque nos falta muitas vezes oração. Sansão nos mostra verdadeiramente aqui o que nós devemos fazer. Talvez você possa pensar assim: poxa, ele usou aqui de uma lógica, né? Sansão usou de uma lógica para considerar os feitos de Deus. Que lógica é essa? Ele tinha acabado de vencer, de matar 1000 homens, e ele iria morrer por causa de uma sede. Sabe o que Sansão estava fazendo aqui? Talvez ele tenha aprendido isso com a mãe dele. Eu não sei se vocês lembram, lá em Juízes 13, quando Manoá, ele ficou todo preocupado, achando que eles iriam morrer, porque eles tinham visto a face de Deus, do anjo de Deus. Ele veio e disse assim: é certo que morreremos. Sabe o que a mãe de Sansão disse naquele momento? Diferentemente, talvez, o sentimento de Manoá fosse exatamente o sentimento do povo de Judá. Talvez o sentimento seja o mesmo sentimento que há na sua vida, com medo de tudo, com medo da situação. Mas a mãe de Sansão, ela diz assim para Manoá: Manoá, nós vamos oferecer os holocausto. Se fosse disso, se fosse para Deus nos ter matado, eles já teriam feito, querido. Nós temos promessas sobre as nossas vidas, nós temos um filho que vai nascer, um filho especial, é promessa de Deus. Queridos, quantas promessas tem na sua vida? Nós temos que procurar trazer à memória aquilo verdadeiramente que nos dá, esperança. Lamentações 3, 21 e 24 diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Queridos, nós temos que usar mais a lógica nas nossas vidas. Sansão usou a lógica aqui. Ele disse: Senhor, não é possível que eu matei 1000 homens e eu vou morrer de sede aqui. E o Senhor fendeu a rocha em Leí e proporcionou uma fonte de águas vivas para que Sansão pudesse beber e ressuscitar a sua força. Sabe, queridos, há um poder no clamor, há um poder na oração, que só nós só conseguimos conhecer quando verdadeiramente nós passamos a ser homens e mulheres verdadeiramente de oração. Você pode pensar: poxa, pastor, eu não tenho vivido uma vida assim. A minha vida, às vezes eu não entendo porque eu vivo altos e baixos. Eu digo uma coisa para você, querido: problemas todos nós vamos ter ao longo da nossa jornada. Todos nós vamos ter adversidades na nossa vereda, todos nós. Agora, a diferença de sermos homens e mulheres de oração faz você não perder a esperança, não tirar o foco daquilo que é mais importante, não tirar os olhos de Deus, ter o seu coração sempre confiante em Deus, sabendo em que em determinado momento o Senhor vai executar um milagre, vai abrir a fenda na rocha e vai dar verdadeiramente um manancial na sua vida. É isso que a oração faz em nós, é isso que o clamor prepara dentro de nós. Essa confiança, essa fé estimula a nossa fé. Nós temos que orar. Nós passamos diferente as situações adversas nas nossas vidas quando somos homens e mulheres de oração. Jesus, Ele foi o nosso maior exemplo de oração. Talvez você possa até pensar: mas Jesus precisava orar? Ele sendo Deus. Oração é a forma de nós nos relacionarmos com Deus, de falarmos com Deus, fazermos as nossas petições a Deus. É um momento de intimidade com Deus. E Jesus, sendo o próprio Deus, Ele orava em todo momento. Você quer um exemplo disso? Eu vou ler alguns textos aqui em que Jesus verdadeiramente orou, e orou muito. Olha lá, vamos começar aqui em Lucas 3:21. Diz assim: ao ser o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que, enquanto ele orava, sabe o que aconteceu? O céu se abriu. Jesus precisava orar? Ele sabia que ele não precisava, mas ele sabia o poder contido na oração, o que aquilo representaria não somente na vida dele, mas na vida dos seus discípulos. Lucas 5, 15 e 16 diz assim: porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais. As grandes multidões afluíam para o ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Queridos, eu não sei como é que está a sua vida, o seu secreto, o seu momento de vida com Deus. Uma das coisas que eu tenho aprendido nessa minha caminhada é que eu só posso dar, eu só posso oferecer, eu só posso pregar aquilo que Deus tem me dado, em momentos de oração, de clamor e busca, eu só consigo dar isso. Se eu não tenho esse momento na minha vida de clamor e de oração, sabe o que acontece? Eu vou dando até chegar o momento que eu estou me definhando espiritualmente, porque eu estou forçando e fazendo algo da minha própria força, do meu próprio jeito. Isso vai acabando com as minhas emoções, isso vai acabando com a minha saúde, porque muitas vezes nós estamos querendo dar aquilo que nós não temos. Jesus diz aqui que as multidões o seguiam e vinham as curas, as maravilhas, ele curando o leproso, o surdo, o mudo, tudo aquilo acontecendo, mas Jesus, ele se retirava, ia para o seu secreto, orava, restituía as suas forças espirituais. É isso que Deus tem para a tua vida, através do clamor e da oração. Lucas 6, verso 12 e 13 diz assim: naqueles dias Jesus se retirou, sabe para onde? Para o monte, sabe para quê? A fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E diz que quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Queridos, deixa eu perguntar uma coisa para você: quanto tempo faz? Essa eu vou perguntar para mim e para você. Quanto tempo faz que nós não passamos literalmente uma noite inteira orando e buscando a Deus, clamando a Deus? Talvez, se formos pensar, talvez tenha sido a nossa última vigília missionária que aqui estivemos, que podemos passar uma noite em adoração, em oração, em clamor ao nosso Deus. Quando nós começamos a olhar, identificar as características, as práticas de Jesus, nós começamos a entender por que verdadeiramente Ele era Jesus. A palavra de Deus diz que, embora Ele fosse Deus, Ele não usurpou ser igual a Deus, mas Ele nos mostra aqui como um ser humano pode ser diferente, pode agir espiritualmente, pode agir com fé, numa vida espiritual ativa, praticante, através da oração. Lucas 9,18 diz assim: e aconteceu enquanto Jesus estava orando em particular, achavam-se presentes os seus discípulos, a quem perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Oração em particular. Queridos, esse tempo que nós podemos ter em particular com Deus, não há um momento melhor nas nossas vidas. Nós estamos em busca de um manancial da parte de Deus, de Deus executar um milagre nas nossas vidas, abrir cisterna, abrir uma fenda em meio à rocha nas nossas vidas e ser gerado um manancial de águas vivas. Oração, vida particular de oração, tempo de oração, tempo de clamor a Deus é suscitado, surge uma fonte que surge através do nosso clamor e da nossa oração. Lucas 9,28 diz assim: cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito, sabe do quê? De orar. Nesse momento, Jesus estava vivendo um momento de extrema angústia, sabendo que estava chegando os seus dias. E diz que Jesus chega nesse lugar que chama Getsêmani, e lá ele começa a falar com Deus, tamanho a angústia do seu coração. Talvez eu imagino ele como Sansão: Senhor, tantas coisas eu tenho feito e nesse momento eu vou morrer. E ele diz: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. E diz que o nosso Senhor, ele soa sangue. E naquele momento ele insiste de novo com o nosso Deus em oração em particular. E diz que ali ele tem a clara certeza, depois desses pedidos, desse momento de oração, que tinha que ser levado adiante, que ele sabia a missão verdadeiramente da vida dele. Momento de oração, momento de súplica. O Senhor verdadeiramente, o nosso Deus, ele nos ensina a orar. Lucas 11, verso 1 diz assim: Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Deixa eu te falar uma coisa. Quando nós somos homens e mulheres de oração, nós chamamos a atenção das outras pessoas. Nós servimos de referencial e exemplo para outras pessoas. Queridos, os discípulos de Jesus, entendendo em todos esses textos que nós lemos, via nele verdadeiramente um homem de oração, a ponto de chegar e dizer: Senhor, por favor, nos ensina como fazer isso. Nós estamos entendendo da onde emana todo o poder que vem na sua vida, e nós queremos aprender como fazer isso. Ensina-nos a orar, é um diferencial na sua vida. Queridos, quando nós somos homens e mulheres de oração, nós influenciamos outras pessoas, nós influenciamos os nossos filhos, nós influenciamos a nossa família, nós trazemos cura no meio dos nossos, nós trazemos restauração espiritual, emocional, tudo em detrimento da oração e do clamor, porque é gerado em nós, assim como em Sansão, lá em Erra Coré, uma fonte gerada pelo clamor e pela oração. Eu creio nisso nas nossas vidas, eu creio nisso para a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Eu creio esse renovo da parte de Deus, esse manancial de águas vivas que fluirão verdadeiramente do seu interior. Eu creio nisso para a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Sabe, queridos, quando o Senhor levantou Sansão, talvez você possa pensar: poxa, Sansão, um homem totalmente irracional, um homem insensato. Porque Sansão foi assim, um cara no nosso vocabulário popular, um cara cabeçudo, um cara cabeça dura, um cara irresponsável com tudo, parece que mais errava do que acertava. Sabe por que Deus levantou Sansão? Talvez a resposta esteja aqui no início da leitura, no versículo 9, que diz aqui que os filisteus, eles se acamparam em Leí e foram até os homens de Judá. E diz aqui que os homens de Judá perguntaram para os filisteus: por que vocês estão nos atacando? Sabe o que quer dizer essa resposta, essa pergunta aqui? Que havia um acordo entre o exército de Deus, o povo de Deus, e o exército inimigo. Muitas vezes, quando nós não estamos conseguindo vencer as coisas das nossas vidas, nós deixamos: ah, eu vou fazer um acordo com isso, não está tão ruim, não está tão bom, mas eu vou tentar levar a minha vida assim. Havia um acordo entre Judá e os filisteus, e sabe que o Senhor não estava contente com aquilo. Sabe por quê? Porque o povo estava se sentindo cômodo, tinha um acordo entre eles. Eles estavam agindo de uma forma bastante racional. Vamos ser resilientes uns com os outros. Vamos, aqui é o inimigo do Senhor, mas não, tudo bem, não vamos mexer com isso não, vamos deixar isso quieto. Aí Deus de repente levanta um homem irracional, insensato, para mexer realmente com a insensatez e com a racionalidade do povo. Porque Deus queria que fosse manifesta a vontade dele naquele povo. E muitas vezes Deus faz isso com cada um de nós. Ele nos permite viver momentos difíceis, em que nós entendemos que somos verdadeiramente seres humanos, e precisamos sermos cheios do poder de Deus, que é só através do poder de Deus, da unção de Deus, é que nós podemos mover na força espiritual, e sermos espiritualmente fortes. A oração nos leva a esse patamar. A oração nos leva a experimentarmos essa vida de alto nível espiritual. A oração nos faz ver milagres. A oração gera em nós um manancial, uma fonte de águas vivas. Você crê nisso? Eu creio nisso nessa noite. Eu creio nisso para a minha vida, e creio nisso para a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Vamos assumir um compromisso nessa noite, de nos tornarmos, melhorarmos, no que diz respeito à oração e ao clamor ao nosso Deus. Aleluia.